A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-12. O que é o céu? Como mencionei a vocês nesta manhã, vamos começar uma série esta noite em um novo assunto. O assunto é o céu. E de várias maneiras, não será como uma série de sermões, mas mais como uma sala de aula. Pelo menos essa noite será. Quero ensinar-lhe o que a Bíblia tem a dizer por meio da introdução do assunto. Céu. Como mostrei algumas semanas atrás, vivemos em uma sociedade de satisfação instantânea, uma sociedade onde as pessoas querem atrasar e não adiantar nada, exceto os pagamentos. Elas certamente não querem adiar a satisfação, querem só adiar a dor que acompanha. Vivemos em um momento em que todos querem o que querem agora, e nós temos os cartões de crédito que nos permitem comprar o que não temos dinheiro para comprar, para ir onde não temos dinheiro para ir, fazer o que não temos dinheiro para fazer. E então, pagamos a partir de então. Assim se espera. O endividamento, às vezes, cresce até o ponto em que não podemos pagar nossas contas e então as pessoas se colocam em problemas profundos. É reflexo de uma atitude que diz: eu quero o que eu quero e eu quero agora. E eu mencionei para você algumas semanas atrás, como costumávamos cantar, músicas sobre o céu. E não cantamos canções sobre o céu mais, raramente. E olhe lá, não consigo me lembrar de uma música sobre o céu escrita recentemente, porque não visamos uma satisfação vindoura. E o céu é uma satisfação vindoura. Nós não estamos em nada adiando o futuro. Visamos uma satisfação imediata. Nós queremos isso agora e estamos felizes em sacrificar o futuro no altar do imediato. Não queremos esperar por nada e, como resultado de viver em uma sociedade de satisfação instantânea, uma sociedade de indulgência materialista, a Igreja caiu como uma presa nisso. E já não colocamos nossas dedicações acima disso. Assim como em Colossenses 3 nos avisa, mas nós estabelecemos nossas dedicações para coisas na terra. Nós realmente não estamos interessados em um futuro vago, algum lugar no espaço, como algumas pessoas escolheram chamar. Não nos comprometemos a colocar nosso tesouro no céu, como Jesus nos disse, mas sim a colocar nosso tesouro aqui. Certos pregadores de televisão e rádio e ministérios estão tendo um grande sucesso, sendo pessoas promissoras que Jesus quer que elas sejam ricas agora, saudáveis agora, ricas agora, bem-sucedidas agora. Nós chamamos isso de Evangelho da Prosperidade. E é muito popular porque as pessoas querem todas as guloseimas agora. Fiquei muito curioso recentemente, quando estava conversando com Jerry Falwell, e perguntei a ele: o que você acha do futuro do PTL Club, já que você desistiu? Ele disse: é minha convicção de que Jim e Tammy Baker voltarão. É interessante que o motivo subentendido para isso é que os credores acreditam que Jim e Tammy podem voltar ao PTL Club e efetivamente aumentar todo o dinheiro necessário para pagar todos os credores. É quase inconcebível para mim que pessoas como essas pudessem voltar para o centro das atenções públicas e ocupar um lugar de ministério na igreja cristã, entre aspas. É apenas inconcebível, exceto pelo fato de que vivemos em dias que as pessoas querem o evangelho da prosperidade e elas vão dar o dinheiro a quem está vendendo. As pessoas vão comprar algo que elas acham que as tornarão ricas, bem-sucedidas e prósperas nesta vida. E é o que está sendo prometido a elas. A igreja na América, em geral, não tem o céu em sua mente e, como resultado disso, tende a ser tolerante, egoísta, egocêntrica e fraca. É consumida com suas próprias tolerâncias. Deseja ficar confortável apenas com pensamentos passageiros do céu. Compare isso com o fato de que praticamente tudo que é precioso para nós está no céu. Deixe-me apenas dar-lhe um background sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, você tem um versículo muito familiar que todos vocês conhecem. Portanto, vós orareis assim, disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E para começar, tenho que lembrá-lo que você não precisa tentar me seguir em todos esses versículos. Eu vou ver muitos deles, mas antes de tudo, seu Pai está no céu, em um sentido muito real. Aquele que é a fonte de tudo para nós, o próprio Deus, está no céu. Além disso, em Hebreus capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Não só o nosso Pai está nos céus, mas também o nosso Salvador está no céu. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23 diz: E a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Não só nosso Pai está nos céus, não só nosso Salvador está nos céus, mas nossos irmãos e irmãs na fé estão no céu. Os santos do Antigo Testamento estão lá. Os santos do Novo Testamento estão lá. Todos os que morreram na fé em Cristo ou na fé em Deus, no Antigo Testamento, estão no céu. Em Lucas capítulo 10, encontramos uma declaração muito interessante no versículo 20. E o que ele diz deve dar esperança a todos os nossos corações. Ele diz: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, referindo-se aos discípulos que expulsaram os demônios, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não só o nosso Pai está lá, o nosso Salvador está lá, e nossos irmãos e irmãs estão lá, mas nosso nome está registrado lá. O que isso significa? Isso significa que temos uma escritura de alguma propriedade lá. Somos cidadãos desse lugar. Nossa herança também está lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Sua herança eterna está no céu. O que você quer dizer com isso? Todas as riquezas da glória e da graça de Deus estão reservadas para você e para mim no céu. Nosso Pai está lá, nosso Salvador está lá, nossos irmãos e irmãs estão lá, nosso nome está lá. Isto é, nós temos uma escritura de um lugar naquela terra e nossa herança está lá. Podemos resumir muito isso em Filipenses 3:20, onde o apóstolo diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania está lá. Nós somos cidadãos daquele lugar. Nós pertencemos àquele lugar. Em Mateus 5:12, Jesus disse: Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sua recompensa eterna está lá. Em Efésios 6:9, Paulo lembra aos fiéis em Éfeso que o seu mestre está lá, seu mestre está lá. Em Mateus 6:19 a 21, Jesus disse que o único tesouro que você jamais possuirá para sempre está lá também. Então, quando você pensa sobre o céu, você está identificando o lugar onde seu Pai está, seu Salvador está, seus irmãos e irmãs estão, onde seu nome está, onde sua herança está, onde sua cidadania está, onde sua recompensa está, onde seu mestre está, é claro, sendo Deus e Cristo, o seu tesouro também está lá. Para resumir, o céu é sua casa. Nós somos estrangeiros, somos peregrinos, somos estrangeiros neste mundo. Nós somos como viajantes espaciais que estão em um planeta que não é o nosso. Nós não pertencemos aqui. Toda vez que alguém neste mundo nos encontra, eles estão conhecendo seres alienígenas. Somos alienígenas, pessoal. Chegamos aqui, mas nossa casa está em outro lugar. Tudo aquilo que amamos está lá. Tudo que nós apreciamos está lá. Tudo lá é valioso. Tudo é eterno. E, no entanto, aqui estamos na Igreja de Cristo, nos Estados Unidos, neste século, comprometidos em livrar-nos dessa terra alienígena. O cristianismo autotolerante é o tipo de cristianismo que perdeu sua perspectiva celestial. A Igreja hoje não espera o céu. Ela espera que não vá para o céu. Ela não quer ir para o céu até que tenha tudo que for possível que a terra possa dar. E quando isso acontecer, e eles finalmente estarão muito velhos para aproveitar ou muito doentes para aproveitar, então ficará feliz que o céu está lá para recebê-los. Mas, por favor, Deus, não me envie para o céu ainda. Eu não estive no Havaí. Eu não recebi meu carro novo. Eu quero ir a Bahamas. Eu quero ter um aumento. Quero uma nova casa. Deus, por favor, não, não o céu. Que perspectiva horrível! João diz em 1 João 2 que tudo o que está no mundo está passando. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Penso que há muitas pessoas que afirmam amar a Cristo, mas o fato de eles amarem o mundo significa que eles não são cidadãos celestiais em absoluto. E como um ancião espiritual disse, todos os que falam sobre o céu não estão indo para lá, mas todo mundo que está indo também não fala sobre o céu. E esse é outro lado disso. E precisamos aprender a viver à luz do céu. Essa esperança deve preencher nossos corações, deve mudar nossas vidas, preenchendo-nos com a alegria antecipada que nos afasta desse mundo que passa. Nós podemos ficar tão presos a este mundo, nós consumimos coisas neste mundo que perecerão em vez de colocar tesouros no céu. Agora, eu sei que algumas pessoas pensam que o céu é um lugar imaginário. Algumas pessoas pensam que o céu é um sonho humano para crianças pequenas. Algumas pessoas pensam que é um desejo. Algumas pessoas pensam que o céu é um estado de espírito. Algumas pessoas pensam que o céu é uma projeção de tudo que é bom na humanidade. Outras pensam que o céu é a imortalidade da verdade e da beleza. E você pode ler todos os tipos de coisas assim. Mas a Bíblia diz que o céu é um lugar. Quero que você entenda isso, está bem? É um lugar e todas as pessoas que amam a Deus já estão lá ou estarão lá. Agora, isso é muito simples. O céu é um lugar e todas as pessoas que genuinamente amam a Deus já estão lá ou estarão lá para viver para sempre, em completa perfeição e glória. Agora, temos que viver à luz do céu. Agora, deixe-me dar uma perspectiva sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E vamos ver se não podemos entender um pouco do coração do apóstolo Paulo. Agora, ele está sob muita perseguição. Se você voltar, voltemos ao capítulo 4, ao versículo 8. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em outras palavras, nós temos dificuldade aqui, atribulados, perseguidos, perplexos, abatidos, levando sempre, por assim dizer, a morte de Cristo em nossos corpos, constantemente sendo entregues à morte por causa de Jesus. Versículo 11. Somos entregues à morte para que a vida de Jesus se manifeste em você. E ele diz no versículo 16: por isso, não desanimamos. Nós não desanimamos apesar de tudo isso. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em outras palavras, tudo que perdemos nesta vida não pode ser comparado com a glória que está produzindo na vida por vir. Quanto mais você sofre aqui, mais glória haverá lá. É como Jesus disse no Evangelho de Mateus, quando ele disse, na verdade, Tiago, João e sua mãe disseram, podemos nos sentar à direita no reino? E ele disse, isso não é dado por mim, mas pelo Pai. E então a implicação foi que ele dará para quem sofreu mais aqui na terra por seu nome. Quanto mais você sofre aqui, maior exaltação lá. É assim que o Senhor iguala isso. Então ele, Paulo, diz que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno valor na glória, acima de toda comparação. Então tudo o que você passar aqui está sendo compensado eternamente. Um pequeno problema temporal para a glória eterna. Então ele diz no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Temos uma perspectiva eterna. Nós suportamos o que o mundo oferece, porque sabemos que isso faz com que tenhamos um valor maior na glória, na eternidade por vir. Nós mantemos nosso foco nisso. E aqui ele entra no versículo 1 do capítulo 5 e diz, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isto é, se morrermos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Nós temos outra vida, temos outra forma, outra casa. Agora, nossa tenda terrestre está em processo de demolição, não é mesmo? Muito bem, alguém perguntou a John Quincy Adams uma vez como ele estava. Ele deu uma resposta interessante. Ele disse, John Quincy Adams está bem, senhor, muito bem. A casa em que ele vive é estragada e antiga, e ele recebeu uma palavra do seu Criador e que deve ficar desocupada em breve. Mas John Quincy Adams está bem, senhor, muito bem. Bom, é assim que é. O homem exterior está em decomposição o tempo todo, e a tenda terrestre está sendo derrubada. E quando isso se for, sabemos que temos um edifício de Deus, uma casa não feita de mãos, eterna nos céus. Nos céus. Então, olhamos para o céu, onde teremos esse eterno valor na glória, essa nova casa de Deus, e ele diz, versículo 2, e por isso, neste tabernáculo, gememos. Nós gememos nesse tabernáculo. Eu sei que gememos. Você geme, eu gemo, todos nós gememos. Nós gememos por causa das enfermidades do nosso ser físico, nós gememos por causa do pecado que reina, por assim dizer, em nossa carne, nós gememos porque não podemos ser o que devemos ser e fazer o que devemos fazer. Estamos debilitados continuamente nesta forma humana. E nós gememos juntamente com todo o resto da criação, como diz Romanos 8, gemendo, esperando a gloriosa manifestação dos filhos de Deus, desejando se revestir da nossa habitação no céu. Queremos nosso corpo celestial. Agora, você se sente desse jeito? Você se identifica com Paulo? Você diz, ah, como anseio estar vestido com a habitação do céu? Ou sua oração é tipo, Senhor, como eu desejo chegar ao shopping para que eu possa estar vestido com o que está à venda na Nordstrom? Quer dizer, onde está a sua, você sabe, onde está a sua vontade? Onde está o seu querer? Quer dizer, se você olha para a igreja hoje, temos que dizer que há poucas pessoas vagando por aí, afastando-se de seus desejos, porque eles estão tão profundamente ansiosos para estar na presença de Deus no céu. Isso é triste, mas ele diz que aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, por que você quer isso, Paulo? Por que você está tão ansioso para não ser despido, mas revestido com esse corpo eterno? Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, sobrecarregados pelo pecado, sobrecarregados pela doença, sobrecarregados pela morte, sobrecarregados pelas lágrimas e tristeza, tristeza e dor e todo o resto. Nós não queremos ser despidos. Em outras palavras, não basta apenas para que nossos espíritos entrem na presença de Deus. Também queremos nossos corpos. Queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então aqui está um homem que está literalmente desejando sua forma celestial. Anseia estar nesse lugar eterno. E agora o próprio Deus, quem nos preparou, diz ele no versículo 5, para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora, o que ele quis dizer com isso? O penhor do Espírito, como Paulo o chama em Efésios 1. Ele é uma herança ou um arrabom. Essa é uma palavra grega que significa um anel de noivado. Quando Deus lhe deu seu Espírito Santo, esse foi um anel de noivado, indicando que um dia você será sua noiva e você vai se casar com ele quando chegar aos céus. O Espírito Santo é a herança. Arrabom significa pagamento inicial, anel de noivado, primeira parcela. É como ganhar dinheiro, pegar emprestado, essa frase antiga. Assim, o Espírito Santo é a garantia da nossa imortalidade, a promessa da nossa nova forma nas glórias do céu. Portanto, versículo 6, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, você pode dizer isso? Quer dizer, essa é uma afirmação bastante direta. Você pode dizer que o desejo mais profundo do seu coração é estar ausente do corpo e habitar com o Senhor? E isso é difícil para nós dizermos, porque nós nos agarramos tão fortemente a essa vida, porque é tudo que conhecemos e porque experimentamos o amor e os relacionamentos significativos que a vida nos traz. Nos tornamos cativos desta vida, mas precisamos ser melhores. E meu propósito, eu confio, com a graça de Deus, nas próximas semanas, enquanto estudarmos o céu e nos afrouxarmos um pouco em termos da nossa participação nesta vida, imagine-se dizendo: prefiro estar ausente do corpo e estar em casa com o Senhor. Observe a frase: em casa com o Senhor. Esse é o lar para nós, com o Senhor. Essa é a nossa casa. É àquele lugar que pertencemos. Como eu disse anteriormente, tudo o que amamos está lá. Nosso Pai está lá, nosso Salvador está lá, nossos irmãos e irmãs estão lá, nosso nome está lá, nossa herança está lá, nossa cidadania está lá, a recompensa está lá e nosso tesouro está lá. Essa é a nossa casa e nós desejamos ir para casa. Todos vocês podem se identificar com isso. Quando você se afasta por um longo tempo, há algo em seu coração que o faz desejar ir para casa. Agora, voltaremos a esse texto mais tarde em nosso estudo, mas eu queria mostrá-lo porque queria que você visse o tipo de atitude de coração que estamos procurando. Queremos chegar ao ponto em nossos próprios corações, onde gememos para nos revestir de nossa forma celestial, onde desejamos estar ausentes no corpo e presentes com o Senhor, onde estamos mais preocupados com o valor eterno na glória do que a aflição leve aqui, onde somos conscientes, depositamos todo o nosso tesouro no céu, para que possamos apreciá-lo para sempre, em vez de depositá-lo na terra e deixá-lo aqui. Uma pessoa muito rica morreu, e alguém perguntou a um amigo dele: quanto ele deixou? E o amigo disse: todas as coisas. E é exatamente isso que você vai deixar, todas as suas coisas. Agora, vamos falar sobre algumas coisas básicas sobre o céu, para nos ajudar a iniciar. Em primeiro lugar, o céu é referido nas Escrituras cerca de 550 vezes. Se formos celestiais e vamos ansiar pelo céu, temos que saber um pouco sobre ele. Então teremos algo que nos direciona nesse sentido. A palavra-chave do Antigo Testamento para o céu é Shamaim, é plural. e literalmente significa as alturas, as alturas. A palavra-chave do Novo Testamento é Uranos, a partir do qual o planeta Urano foi nomeado. Literalmente significa aquilo que é elevado. Então é um termo geral no sentido de que significa algo que é alto e é algo que é elevado. Agora, quando olhamos para o céu à noite ou olhamos para o céu de dia, estamos olhando para o céu. Nossos olhos, no entanto, só podem ver uma distância pequena. Deixe-me apenas dar-lhe este pensamento do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, ele diz no capítulo 12, versículo 2, que foi arrebatado até ao terceiro céu, certo? 2 Coríntios 12, 2. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Agora, isso é claramente uma indicação de que há três céus. Então, vamos falar sobre os três céus, está bem? O primeiro é o que poderíamos chamar de céu atmosférico. O céu atmosférico. Esse é o espaço imediatamente acima da Terra. Esse é o ar que respiramos. Isso geralmente é chamado de troposfera. Às vezes, quando a Bíblia fala sobre o céu, está se referindo ao primeiro céu, a atmosfera ao redor da Terra. É o ar que respiramos, é o nosso ambiente em que vivemos. E quando a Escritura se refere a isso, é bem claro que é isso que tem em mente. Por exemplo, existem vários lugares, mas penso em Isaías 55, versículo 9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, sim, o primeiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde a chuva e a neve caem. Diz que eles não retornam lá sem regar a terra, fazendo-a fecundar e brotar, e fornecendo semente ao semeador e pão ao que come. O ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, ocorre no primeiro céu, é a atmosfera ao redor da terra. Há também várias referências nos Salmos para essa atmosfera. Diz, por exemplo, no Salmo 147:8, que Deus que cobre de nuvens os céus e prepara chuva para a terra, mais uma vez, esse é o céu atmosférico. O segundo céu, e as Escrituras também se referem a ele, e esse é a área planetária, a área onde as estrelas, as luas e todos os planetas se movem. As Escrituras também se referem a este céu. De fato, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus. Haja luzeiros no firmamento dos céus. E o que ele quis dizer com isso? Ele continua dizendo: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. E novamente o céu aí está, o céu dos planetas, o céu das estrelas e as luas. O salmista refere-se como o céu também. Esse é o segundo céu. Então, o terceiro céu, indo além do segundo céu, é o céu divino. Agora, é aí que Deus habita, e é aí que ele habita com os seus santos anjos. E é onde ele habita com todos os santos de todos os tempos que foram remidos. Esse é o paraíso no qual queremos nos concentrar, o céu onde Deus mora, onde moram os santos anjos, onde os remidos de todos os tempos habitam e permanecerão para sempre e sempre. Agora, eu quero lhe dar uma referência para que você não fique confuso. Volte por um momento para 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. Diz assim: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Salomão diz: quanto menos esta casa que eu edifiquei. Agora, aqui, a Escritura diz que, por um lado, mesmo o céu mais alto, ou literalmente no hebraico, o céu dos céus, não pode conter Deus. Como podemos dizer, por um lado, que o céu dos céus não pode conter Deus e, por outro lado, que o céu dos céus é a sua morada? Não tenho certeza. Não tenho certeza de como podemos dizer isso. Mas é isso que a Bíblia diz. Há um sentido em que o céu dos céus não pode conter Deus. E, no entanto, há um sentido no qual essa é a sua morada. Eu não acho que seja muito difícil de entender. Você pode entender isso a partir de uma simples ilustração humana. Eu tenho um lugar onde eu moro, mas há um sentido em que a minha casa não pode me conter. Não pode me conter corporalmente em todos os momentos e certamente não pode conter o propósito da minha vida, o propósito da minha influência e assim por diante. Então, de uma forma muito grosseira, de uma maneira muito comum, podemos entender que Deus pode habitar no céu e, no entanto, o céu, em certo sentido, não pode conter Deus. Mas há um céu dos céus onde Deus habita. É o lugar dele, é o lar dele, é a sua habitação. Em Isaías 57:15, porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, disse ele. Deus tem um lugar onde ele vive, um lugar real, uma morada. Em Isaías 63, versículo 15, atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Isso nos diz onde o lugar é, está no céu. Ele diz no capítulo 57 que Deus tem um lugar, e no capítulo 63, Deus, ele diz, atenta do céu e olha, e ele chama esse lugar de céu. Esse é o céu dos céus, onde Deus habita. De fato, no Salmo 33:14, diz que Deus olha do céu. Versículo 13, do lugar de sua morada, observa todos. Então, há um lugar onde Deus habita, e esse lugar é chamado de céu. É o céu dos céus, o terceiro céu. No Salmo 102, apenas mais uma referência. Podemos dar-lhe muitas referências, mas aqui no versículo 19 diz que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. No Novo Testamento, apenas para que você tenha uma referência do Novo Testamento, em Apocalipse 3:12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E novamente o Novo Testamento identificando Deus com o céu. Deus vive no céu. Agora deixe-me dar uma passada rápida por Mateus, apenas para afirmar esse pensamento em sua mente. Tudo bem? Abra sua Bíblia em Mateus 5:16 e deixe-me ver se consigo transmitir esse pensamento e mostrar-lhe o quão importante é o pensamento no Novo Testamento. Agora leia Mateus 5:16. Abra sua Bíblia e veja se você não consegue entender a orientação óbvia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? Que está nos céus. Versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Capítulo 7, versículo 11. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus continua repetindo isso. Capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E no capítulo 16, no versículo 17, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, um crente, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Versículo 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Agora você tem a sensação de que Jesus quer que entendamos que Deus está no céu, não é mesmo? Repetidamente falou isso. No sexto capítulo de João, ao indicar Deus e o céu, Jesus diz no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Obviamente, aquele que veio do céu era o Senhor Jesus Cristo, indicando novamente que esse era o lugar onde Deus habita. Versículo 38, porque eu desci do céu, versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 42, desci do céu. Versículo 50, este é o pão que desce do céu. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Agora, o que eu quero que você entenda é que o céu é um lugar e Deus mora lá, e Cristo veio de lá. Não é uma invenção do imaginário, não é um sentimento, não é uma emoção, é um lugar. É o lugar de Deus, é o lugar onde Deus mora. Na verdade, agora observe esse pensamento. É tão de Deus esse lugar? Observe isso. Essa é uma chave para interpretar o Novo Testamento. É tão de Deus esse lugar que o céu tornou-se sinônimo de Deus. E você encontra isso no Novo Testamento. Deixe-me lhe mostrar. Existem várias ilustrações. Vou dar-lhe uma ou duas. Em Mateus 23, 22 diz, e é Jesus falando, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O céu é sinônimo de Deus. Você jura pelo céu. Você está jurando por Deus. Eles realmente são um só. O céu é o lugar onde Deus está. E tanto é o lugar dele que você pode se referir a um ou outro e significar ambos. Em Lucas 15, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. O que isso significa? Alegria por parte de Deus. Versículo 18. Adoro isso. O filho pródigo volta. Agora ouça isso. E ele diz, Pai, eu pequei contra o quê? O céu. O que ele quer dizer? Eu pequei contra Deus. Agora ouça com atenção. Sempre que as Escrituras se referem a reino dos céus, o que isso significa? Reino de Deus. É apenas outra maneira de expressar sobre Deus. Você diz, bem, por que eles substituiriam a palavra céu por Deus? É interessante notar isso. Os escritores do Novo Testamento não estão necessariamente vinculados a isso. Eles se referirão ao reino de Deus e ao reino dos céus. Jesus se refere ao reino de Deus e ao reino dos céus. Mas eles significam uma coisa só. No período entre o Antigo e o Novo Testamento, há um intervalo de 400 anos chamado período intertestamentário. Durante esse período, os judeus realmente desenvolveram uma tendência de nunca usar o nome de Deus. Essa tendência existia até mesmo no final da era do Antigo Testamento. Eles não gostavam de usar o nome do Deus da Aliança, porque achavam que era muito sagrado para sair de seus lábios. E então eles começaram um processo de substituição do nome de Deus por coisas. E uma das coisas que surgiram no período intertestamentário foi que eles substituíram o nome de Deus por céu. Em vez de dizer eu louvo a Deus, eles diriam eu louvo ao céu. Em vez de dizer invocar o nome de Deus, eles diziam invocar o nome do céu. Como achavam que o nome de Deus era muito santo, eles substituíram pela palavra céu. E no momento em que a cultura judaica do Novo Testamento se estabeleceu, qualquer referência ao reino dos céus em seus ouvidos é simplesmente uma referência ao reino de Deus. É a mesma realidade. É o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus governa. Então, entrar no reino dos céus é entrar no reino de Deus. O céu é um lugar. Agora, deixe-me dar um passo adiante. o apóstolo Paulo diz algo muito interessante no capítulo 1 de Efésios. Leia por um momento, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja isto, verbo no passado, que nos tem, no passado, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora veja o capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele diz que Deus, em sua misericórdia, nos amou e, quando estávamos mortos em nossos delitos, versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a nossa salvação pela graça. Você foi salvo e, no passado, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora ouça isso. Ainda não estamos no céu. Esse é um lugar. Não estamos lá. Embora não estejamos no céu, estamos no quê? Nos lugares celestiais. Você pergunta, o que isso significa? Eu vou lhe dizer o que isso significa. O céu é onde Deus está. O céu é onde Deus governa. O céu é onde Deus domina. Nós não estamos no lugar chamado céu, mas estamos atualmente sob o domínio do Rei do Céu. Então nós não estamos no céu, mas estamos nos lugares celestiais. É nesse sentido. E o que o escritor está tentando dizer é que nós estamos sob o domínio de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus pregou que o reino dos céus está próximo, ele quis dizer que o reino de Deus está próximo. E quando ele chamou pessoas para o reino, ele os chamou para a salvação. Quando Jesus disse que você deve ser salvo, ele quis dizer salvação. Quando ele disse que você deve herdar a vida eterna, a mesma coisa. Ele quis dizer a salvação. E quando ele disse, entre no reino de Deus ou no reino dos céus, ele quis dizer salvação. Assim, quando você se torna salvo, herda a vida eterna e se torna crente em Cristo. Você entra no reino de Deus. Você está sob seu domínio, não no céu, mas nos lugares celestiais, por assim dizer. Você está sob o seu domínio. Então, atualmente, não vivemos no céu, mas vivemos nos lugares celestiais. E é por isso que devemos ter nossa preocupação com as coisas celestiais. Temos uma vida celestial. Nossa nova vida em Cristo é a vida nos lugares celestiais, ou seja, está sob o domínio e a regra de Deus. Agora, como é o céu? É uma nova ordem. É uma nova comunidade de santidade. É uma nova comunhão de harmonia com Deus e Cristo. É um lugar de alegria, paz e santidade, amor e realização. E não experimentamos isso em parte aqui? O Espírito Santo não é a garantia ou a promessa de que se produziu em nós o fruto do amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, mansidão e autocontrole? Todas essas coisas são características do céu. Estamos experimentando-as aqui de uma maneira pequena, porque nós não estamos no céu, mas sim nos lugares celestiais. O escritor do hino disse, é uma antecedência da glória divina. O futuro céu onde estaremos, estamos experimentando agora. Temos a garantia do Espírito Santo. Temos a vida de Deus dentro de nós. Nós temos o governo de Deus sobre nós. Conhecemos alegria, paz, amor, bondade e bênção. Nós entramos em um novo tipo de humanidade, um novo tipo de comunidade, um novo tipo de companheirismo, um novo tipo de família. Nós saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz. Não estamos mais sob o domínio de Satanás, mas sob o domínio de Deus em Cristo. Temos um novo princípio de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Somos novas criações. Somos membros de uma nova família. Nós não estamos mais na família em que nos encontrávamos. Somos filhos de Deus. Somos filhos de um novo lar. Gálatas 4,26 diz que Jerusalém é nossa mãe. Qual Jerusalém? A Jerusalém de Deus, onde Deus governa. Temos uma nova cidadania. Filipenses 3,20. Eu o li mais cedo. Nossa cidadania não está neste mundo, está no céu. nós temos um novo comprometimento. Devemos definir nossos comprometimentos nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Temos um novo depósito. Nossos tesouros devem ser colocados lá. Então, o céu é um lugar, mas também é um setor neste mundo onde Deus governa e nos dá uma antecipação de glória divina. Agora, ouça isso. O melhor de sua experiência espiritual é um gostinho do que será comum no céu. Sua espiritualidade mais elevada, sua imensa profundidade espiritual, suas maiores bênçãos espiritualmente, seriam as coisas mais comuns do céu. Estamos saboreando uma pequena parte da era por vir, das glórias da vida que estão por vir. Então, nós vivemos agora nos lugares celestiais e precisamos nos ocupar desse tipo de mentalidade celestial. Fazemos parte de uma nova ordem, uma nova comunidade, uma nova irmandade. Possuímos um novo princípio de vida, uma nova família, uma nova cidadania, um novo comprometimento. E estamos passando por essa vida neste mundo até que possamos chegar ao lugar onde toda a realidade celestial se torne apenas isso para nós. Agora, é um lugar em que vivemos sob o domínio de Deus e na bênção de seu Espírito. Algum dia será assim, um lugar onde realmente vamos colocar nossos pós-glorificados e caminhar no lugar real. A oração de Jesus. Que oração magnífica! É magnífica! João 17, ouça o versículo 24. Eu amo isso. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Isso é Jesus orando ao Pai para levar Ele mesmo ao céu, onde Ele viverá para sempre e sempre. Então estamos nos lugares celestiais agora e algum dia estaremos no céu. Que tremenda esperança! Em João 14, você se lembra disso? Bela promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não mansões, pessoal, moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja, Jesus queria que estivéssemos para sempre onde Ele está, para que possamos ver a sua glória e a glória de seu Pai. E Ele está lá agora, preparando um lugar para nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está nos deixando um lugar pronto, e nós realmente estaremos nesse lugar. Tanto quanto estamos neste lugar hoje à noite, nós estaremos em uma forma física. Vamos falar sobre isso. Como seremos no céu? Será uma forma física, em certo sentido, e ainda será uma forma sobrenatural, eterna e glorificada, em outro sentido. Você pensa bem, onde você consegue o suporte para essa afirmação? O corpo ressurreto de Cristo. Você se lembra de que ele andou, ele comeu e ainda assim ele subiu através do espaço até o céu? E assim estamos almejando por esse lugar. Estamos almejando por esse lugar. A Bíblia chama isso de uma cidade cujo construtor e criador é quem? Deus. Você sabe o quanto uma cidade significava para as pessoas nos tempos antigos? Veja, nos tempos antigos, uma cidade era um lugar de segurança. Uma cidade era um lugar de refúgio. Dentro dos muros havia uma fraternidade e harmonia. Dentro dos muros havia segurança, proteção. E você pode imaginar os povos nômades dos tempos antigos, que atravessavam o deserto, vulneráveis aos ladrões e aos assaltantes que vinham e roubavam e levavam suas vidas. Estavam vulneráveis a esses elementos. E você pode imaginar, depois de meses, talvez semanas, desse tipo de vida, como foi ou como era revigorante entrar na proteção de uma cidade fortificada e murada, e lá encontrar harmonia e comunhão, alegria e companheirismo. Você tem que ver uma cidade do ponto de vista do calendário bíblico. As cidades hoje representam a decadência, representam o crime, representam tudo que é perverso e maligno. E parece-me que as pessoas na cidade almejam por um país. Mas naqueles dias, as pessoas no país almejavam uma cidade, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de segurança. Precisamos dessa mentalidade. Precisamos nos ver como peregrinos e estrangeiros que vagam por esse mundo à procura de uma cidade cujo construtor e criador é Deus. Um lugar real, onde realmente iremos e realmente vivemos ou viveremos com Cristo. Assim como os discípulos dele estavam com ele, depois da ressurreição, assim estaremos com ele. Assim como Tomé pôde tocar os dedos dele e tocar o seu lado, também o tocaremos. Então nos sentaremos com ele e vamos cantar com ele, um lugar real. E agora estamos apenas experimentando uma antecipação desse lugar no prazer de caminhar com Cristo. A quem não vimos, nós amamos. No prazer de saber que o Espírito vive dentro de nós com a promessa de que algum dia chegaremos a esse lugar. E, aliás, no momento em que você deixa essa vida como cristão, você vai a esse lugar. Não há nenhum limbo, como os teólogos medievais o chamavam. Não há limbo. Não há lugar de purgatório. Não existe um abismo em que você espera. Você vai imediatamente para a presença do Senhor. Ausentes do corpo, disse Paulo, presentes com o Senhor. Filipenses 1. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é o desejo do seu coração? Devemos, nesta hora, viver nos lugares celestiais, na medida em que desejamos a plenitude de toda a bênção espiritual possível. Você se alegra com a obra de Deus em sua vida? Você se alegra porque Ele lhe deu todas as boas bênçãos que você tem? Se você fizer isso, você vai querer mais. E se você quiser mais, você vai querer o céu. Então, quando penso que Jesus realmente orou para que todos os que o conhecem passem a eternidade com ele, para ver sua glória, quão grato a Deus eu sou por isso. E eu quero ter o coração de Paulo. Eu quero, e literalmente anseio, ser revestido com minha forma celestial. Eu quero sair deste mundo e com felicidade eterna. E espero que no momento em que esta série acabar, e eu já estou cerca de 2 semanas na frente do estudo de vocês, que você vai querer o mesmo. E terá um efeito profundo sobre como você vive sua vida neste mundo. Vamos nos juntar para orar. Pai, quão agradecidos somos por essa grande promessa, a promessa do céu. Somos tão indignos, Tu nos deu vida e ar para respirar. Tu nos deste Cristo, Tu nos deste a salvação e Tu nos deste a esperança do céu eterno. Quase nos tira o fôlego pensar que podemos deixar essa existência dolorosa e durar para sempre em Tua presença. É extraordinário. Nós apenas bendizemos Teu nome por essa promessa. E, Pai, não é algo que apenas desejamos. É algo com o qual contamos, porque Tu nos deste a garantia do Espírito Santo. Tu nos deste a garantia. Tu plantaste em nós aquele que começou essa boa obra, onde seremos aperfeiçoados. Pai, eu apenas oro para que cada um de nós aprenda a viver com o céu em mente. Afrouxe-nos desta vida. Desperta-nos deste mundo. Ajuda-nos a realmente definir nossas paixões sobre as coisas do alto, onde tudo que realmente amamos está nos esperando. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.